podcast Direito de Prosa traz assuntos informativos do meio legal e jurídico de forma descontraída e vocabulário simples para fácil compreensão do tema. O podcast Direito de Prosa tem caráter informativo. Em caso de dúvidas, procure sempre auxílio profissional.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, gurizada! Bem-vindo ao Várias Coisas Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa? Eu sou o André, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Eu sou o André, também de São Mateus do Sul, no Paraná. Tô assim, colocando os neurônios pra não errar, senão eu sofro bullying, né? E hoje nós estamos aqui, gente, pra falar sobre o caso da mulher da casa abandonada. Sim.
Então, pessoal, aqui é Alexandre de Blumenau, Santa Catarina, e a gente está aqui também para comentar aí os aspectos aí desse podcast de sucesso aí da Mulher da Casa Abandonada.
A gente vai falar sobre o caso da Mulher da Casa Abandonada e os aspectos legais que giram em torno desse caso, dúvidas que surgem. E um monte de coisa relacionado a esse podcast que deu um boom na internet aí, né? Beleza? Vamos falar isso a partir de agora. Pra começar, quem tá caindo de paraquedas até por causa de, sei lá, de uma hashtag ou do título, alguma coisa da Mulher da Casa Abandonada e não conhece Direito de Prosa? O Direito de Prosa é um filho da família do Variações de um Nerd, onde a gente fala no Variações Cast sobre filmes, séries, né? O que tem pra hoje geralmente é sobre filmes, e o Direito de Prosa a gente trata de uma forma mais leve, mais dinâmica e não acadêmica, sobre situações da área legal, pra tirar dúvidas pra galera mesmo, né? Então, se você estiver caindo de paraquedas aqui, ah, porra, Mulher da Casa Abandonada, pô, caí aqui no Direito de Prosa. Então, a gente bate, geralmente, esse papo informal sobre alguns temas, e a gente escolheu a Mulher da Casa Abandonada. Sempre aqui a gente tem opiniões especialistas, né? Eu não faço parte desse time, eu faço parte do povo, aquele cara que vai perguntar e ser o advogado do diabo, sabe? Também, ao mesmo tempo. E a gente tem o André, que faz parte da cadeira cativa aqui do Direito de Prosa, e hoje a gente tem o Alexandre voltando aqui também conosco, que fazem parte da área dos especialistas, que tiram nossas dúvidas, né?
Vamos registrar que o Alexandre é o primeiro convidado que retorna, né?
Opa, que legal.
E eu queria saber com vocês, assim, que nem... quando começaram a falar de Mulher da Casa Abandonada, Mulher da Casa Abandonada, como eu conheci? Eu tava nesses almoços de domingo na casa da minha sogra, e meus sobrinhos, minha esposa e a minha cunhada começaram a falar desse Mulher da Casa Abandonada, Mulher da Casa Abandonada, e eu já tinha visto ali no Twitter alguma coisa relacionada, mas sabe, tipo, você escuta alguém falando, você fala, porra, eu já ouvi isso em algum lugar. E daí eles começaram a comentar, e eu falei, de onde que é isso aí? Aí meus sobrinhos assim, ah não, é um podcast, ali já me bloqueou minha mente. Como assim um podcast? Assim, e não é assim, como é um podcast, e vocês sabem, porque vocês não escutam Várias Coisas do Nerd.
Isso. Os caras olham pra gente com cara de reprovação, você faz aquelas coisas lá, aqueles podcasts, né? A família fala assim com a gente, e não ouve o que a gente faz. Aí do nada chega assim, não, eu ouvi um podcast lá, eu falei, puta.
Daí eu falei, tá, do que é essa história? Ah, daí eles meio que falaram que era de um crime real e tal, brasileiro, e começaram a tentar detalhar a história. Eu falei, não, tá bom, já me venderam, eu vou procurar, vou escutar. E daí, sabe aquela pessoa que, tipo, eu quero falar, eu quero te dar spoiler, e daí vem com aquela desculpinha de tipo, ai não, se é histórico não é spoiler. Eu falei, porra, essas coisas eu fico puto. Ai, se é histórico não é spoiler. Ah, como assim não é spoiler, sabe? Ah, que nem teve o caso Evandro. Ah, você vai contar pra alguém. Porra, e tem outros crimes reais, que nem foi Bandidos na TV e tal, que são crimes muito regionais, que foram famosos, mas tipo, ah, porra, todo mundo sabia. Não é todo mundo sabia, é todo mundo daquela região sabia. Ah, eu nem sabia desse caso da mulher abandonada. Hoje todo mundo no Brasil sabe, daqui a 10 anos todo mundo esqueceu já. Assim como o caso Evandro, ou bandidos na TV e tal, porque são casos muito localizados e depois a imprensa fica muito focada ali e a notícia se foca ali, né?
Ah, e tem coisa que nem agora tá fazendo sucesso o documentário lá da Daniela Pérez,
Daniela,
né?
Pérez.
Pô,
sim.
Foi em 90, antes de 90, né? Não sei quando é que data.
92.
Mas aquilo ali teve um âmbito nacional, porque aquela ali era uma atriz global, né?
Atriz da novela das oito, né? Eu lembro do dia, eu lembro disso.
Exatamente.
Então, mas eu tô concordando contigo. Tanto tem coisa nova no caso que fizeram um documentário que todo mundo quer assistir. A gente sabe, no geral, o que pode ter acontecido, mas detalhes, senão não ia, ninguém ia assistir essa porcaria desse documentário. Então, ela tá fazendo sucesso por quê? Porque tem alguma abordagem nova, alguma coisa assim. Então, não é porque é histórico que você tem que contar todos os detalhes, assim, da obra que foi feita, né?
Mas que nem, nesse caso da mulher abandonada, tipo, puta, eu fiquei sabendo, nesse acaso, eu escutei. A gente até comentou, eu salvo o Denis ali, que comentou no Twitter, né? E pediu pra gente fazer, foi até uma coincidência, né? Porque o Denis e se não me engano, foi até o Thiago também, comentou no Twitter pra gente fazer, abordar esse tema. E quando eu fui falar com você, se você já tava em dia, André, você falou assim, porra, isso aí daria um direito de prosa, né? Eu falei, porra, acabaram de pedir no Twitter isso aí. Então foi assim que eu conheci a Casa Mulher Abandonada. Não fazia ideia do que era a história. Porra, eu sei que tinha passado, até no próprio podcast documental, ele fala que passou no Fantástico há 20 anos atrás e tal, mas puta, não fazia nem ideia do que era. André, como que você chegou também?
Eu sou aquele cara da família que lida com o podcast, entendeu? É que nem o cara que lida com o computador. Você vai lá e reinicia ele e resolve os problemas. Daí você é o cara que lida com o computador, né? Eu sou o cara que lida com o podcast. Aí, tipo, me chegou duas ou três pessoas da família e também amigos e me encaminharam. Assim, olha lá, isso aqui e tal. E eu fiquei curioso. Daí resolvi dar uma olhada, né? Foi mais ou menos assim. E eu, na verdade, eu imaginei que ia fazer sucesso pela diversidade das pessoas que me mandaram, assim, sabe? Eu falei, nossa, se tá bombando assim é porque ficou famoso, né? E se ficou famoso é porque tem alguma coisa peculiar aí ou bizarra nesse treco. E como a gente já fez, inclusive, e agora fica aí pros ouvintes, né? A gente já fez o direito de prosa do caso Evandro, né? Que tá aí no feed aí, é só procurar. E o caso Evandro é um caso que a gente acompanhou bastante. Eu gosto muito do trabalho do Mizanzuki lá no caso Evandro. Tô acompanhando o Altamira também, que são documentários bem elaborados sobre histórias criminais. Imaginei logo que teria alguma coisa a ver assim, com isso, né? Porque é um nicho que tá crescendo bastante no Brasil, essas histórias criminosas, assim, né?
Mas você conhecia, André, esse caso da mulher?
O caso eu não conhecia. Não fazia nem ideia. Não, realmente não me lembrava. E, curiosamente, eu conhecia um dos casos que ele traz no quinto episódio lá. Quando ele trouxe, eu me lembrei que eu tinha visto a reportagem no dia que passou. Mas, como eu também não tô mais muito ligado, assim, em televisão, porque eu preciso manter a sanidade mental, e aí eu resolvi me afastar um pouco dessas coisas, ainda mais em épocas de ano eleitoral no Brasil, aí eu não tava muito por dentro desse hype, eu fui mais pela febre do pessoal, foi assim que eu acabei conhecendo.
A gente ficou sabendo porque, assim, a gente é meio tarado por carros antigos, né? E o pessoal tava falando porque tem dois carros antigos lá na garagem dessa casa, né? E aí eu tenho alguns grupos de WhatsApp, assim, que a gente tem aí de determinado. Eu tenho um grupo do Fusca, tem um grupo de pessoal que de Dodge, coisa. Aí o pessoal tava falando dos carros abandonados dessa casa, né? Eu não,
um até Voyage então, até, né?
Um Voyage, é. Um Voyage
é um Voyage? Não é um Escort?
É um Voyage agora. Não sei se tem mais um lá, uma Brasília também. E aí o pessoal tava falando, ah, não sei o quê, que a gente. Isso tem muito em São Paulo, né? Tem bastante, né? Carro guardado dentro de casas e coisa e tal, né? E aí o pessoal comentou. E aí a gente começou a ver na TV. Eu também tô distante de TV, né? Até por conta das notícias que a gente tem hoje, né? E o caso é que meus filhos estão entendendo. E aí eu vejo quando tem uma notícia ruim, aí meu filho fica olhando e fica prestando muita atenção. E eu não gosto disso, assim, sabe? Porque, pô, é todo dia matou uma criança, matou uma mulher, matou não sei o quê. Cara, e a vida não é isso. Isso é uma fração do que ocorre na vida. Só que, assim, a gente tem essa percepção, né? Então, eu também cortei TV nesse sentido, né? Hoje eu assisto programa culinário, né? Assisto YouTube, enfim. Mas a notícia desse caso veio por causa dos carros e não exatamente por causa do crime. E também pela questão meio bucólica aí, né? Uma senhora morando numa mansão lá em Genópolis, né? Todo aquele cenário aí que povoa a mente das pessoas, né, que não tem a verdade, o verdadeiro conhecimento sobre o que ocorre exatamente.
Oi, deixa eu perguntar para vocês. Vocês só ouviram primeiro? Ou vocês viram alguma coisa de televisão, ou de jornal, ou de site, assim, de ler?
Não.
Porque eu só ouvi, né?
É, primeiro. Eu também. Eu fui direto no podcast, absorvi tudo do podcast.
Mas é um caso que desperta curiosidade na você conhecer. O meu filho tava ouvindo comigo o primeiro episódio, que ele até parece meio engraçado, né? Assim. E aí ele ficou curioso. Eu quero ver essa mulher, eu quero ver. Daí fui procurar na internet, né? E aí ele ficou com medo da mulher no primeiro episódio. Assim, ela tinha uma foto dela muito de longe, assim, sabe? E ela tava com a cara, tipo, parecia uma bruxa, uma coisa assim. Ele mas ficou...
É de meter medo? Independente do que ela passe na cara, ela é uma mulher que aterroriza.
É, e aí eu fui ver e coincidiu de eu estar visitando meu sogro e tá passando na televisão um troço lá, aquela coisa que invadiram lá e tentaram invadir aquela coisa lá.
Cara, eu só escutei o podcast, né? Eu não sabia nada da história, eu não sabia qual crime a mulher cometeu, sabe? E eu achei um trabalho fantástico do Chico Felitti, né? Que foi o produtor junto com a Magelinda Flores, né? Da Folha de São Paulo, que fizeram esse programa. Cara, eu mergulhei, assim, e pra quem tá acostumado com podcast documental, principalmente do Ivan Mizanzuki, vai achar esse podcast bem curto até, porque ele só tem 8 episódios. O Ivan Mizanzuki, a gente tá ali, aqui no dia da gravação, tem 16 do Altamira e não terminou ainda,
não,
sabe?
Teve 30 e poucos do Evandro, né?
Do Evandro foi 50.
E uma das coisas que me apontou a repercussão do caso é que eu sigo o Ivan Mizanzuki no Twitter, e alguém falou assim, se fosse o Ivan Mizanzuki que tivesse feito o podcast da Mulher da Casa Abandonada, já teria um capítulo inteiro sobre a política dos Estados Unidos, não sei o que, tal, 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 tal. E é engraçado porque, eu não sei pra vocês, mas não sei se o Alexandre chegou a acompanhar o caso Evandro, alguma coisa assim, ou algum do Ivan, eu coloquei ele como régua e isso me decepcionou um pouco nesse podcast.
Eu gostei muito desse... antes, já cortando o Alexandre, né? Eu gostei muito desse, que eu achei ele um podcast mais sucinto, sabe?
Isso.
Do Ivan Mizanzuki, eu amo os podcasts deles, que ele faz, né? Sobre true crime, sobre crimes reais ali e tal. Só que você tem que estar mais concentrado. Esse também você tem que estar concentrado. E ambos os podcasts, o que eu gosto, principalmente nesses podcasts crimes reais, é o quê? É pautado em fatos. Não é achismo. Não é achismo. Ah, eu acho que o cara deve ter feito isso aí, não. Ambos os podcasts, né? Eles fazem assim, ó. Segundo que eu li nos autos de não sei o quê. Pô, você pega o Chico Felitti, tem um episódio que ele foi lá para os Estados Unidos atrás da casa da mulher e tal.
Foi na empresa do cara lá, né?
Exatamente.
Arriscou ser preso lá por área de segurança nacional, gravando.
Ah, é? Ele podia ser preso?
É, lá, os americanos são doidos com essas coisas de segurança nacional, né? Só complementando, André. Então, mas o que me estragou não foi isso. É que quando eu comecei a ouvir o podcast, o primeiro episódio em especial, ele me pareceu muito... parecia que eu ia ouvir uma história bizarra e até de certo ponto cômica, entende? Porque ele faz brincadeirinha, ele faz paralelo com não sei o quê, com isso aquilo, caderninho da Hello Kitty, não sei o quê, e a pomada na cara, e o tanto que a máscara da mulher grudava na cara. E ele traz umas expressões meio engraçadas no primeiro episódio que me pensei, não, o tom vai ser esse, ele vai contar uma coisa bizarra que é inacreditável. Aí, do nada, ele vira pra um crime, e aí... Puta, daí não tem aquela seriedade que tem no Ivan Mizuzuki lá, no caso do Ivan.
E você falou isso aí, me lembrou até que, tipo, ao mesmo tempo que você se faz perguntas, é por isso que eu falo que eu acho interessante o jeito do podcast dele, ele responde tuas perguntas ali na sequência. Eu fiquei assim, cara, ele achou, na coincidência, as mulheres ali na rua cortando árvore, tá reclamando porque tá cortando árvore. Eu falei, e o cara tá com um gravador na... ligado, coincidentemente, tipo, minutos depois ele fala assim, você deve estar se perguntando por que que eu tava com o gravador.
Então, e eu achei que esse tom, assim, ia contar uma história bizarra, cômica, talvez trágica, mas ela é super trágica, né? Mas eu tenho um problema com a questão dos repórteres e jornalistas em geral, que eu não gosto, e aí é opinião pessoal minha, tá? Pode ser até impopular para quem ouvir, mas eu não gosto quando o jornalista se coloca como objeto da matéria. Então, por exemplo, assim, eu não gosto do Profissão Repórter, porque... Tá. Para mim, o Profissão Repórter é sobre os jornalistas, não é sobre o que eles estão cobrindo. Embora tenha episódios maravilhosos, assim, né? Porque parece um exercício de auto-importância, assim. Uai, eu sou jornalista. Olha como eu sofro para fazer a matéria. Olha o que eu tive que fazer. Olha quantas horas eu fiquei.
Ele se põe como protagonista, você está dizendo.
Isso. E o Chico Felice aí, nesse caso, nos posteriores, ele faz muita menção a isso, que são coisas que, tipo... Tá, você ficou 3 dias lá esperando a mulher. Tá bom. Mas o que isso traz de relevante para a história que você está contando? Se ele me trouxesse, não, eu fiquei 3 dias porque aconteceu... Entende? Então, ele, em alguns momentos, ele intercala as dificuldades do trabalho dele com o trabalho dele.
É isso que eu entendi. É tipo, ó como eu tô me fudendo aqui, ficando 3 dias... No sol, mas
você imagina eu colocar uma sentença assim, ó, meu, como é difícil entender esses caras. Meu Deus, na audiência todo mundo ficou reclamando e não tinha educação, mascando chiclete na hora da audiência e agora tô aí fazendo sentença. Tipo, entendeu? Eu não vejo outros profissionais colocando isso. É óbvio, eu não, né? Meu Deus, eu não quero ser aqui o caga-regra, né? Mas é óbvio que isso interessa pra muita gente e é um jeito de narrar a história. Eu, particularmente, não gosto muito quando tem muito disso. Eu até achei que tem pouco nesse, mas foi uma das coisas que eu não gostei, assim, dessas mudanças do jeito, assim. Talvez se ele fosse mais... sério, mais pesado, porque é aí que eu te falei, eu coloquei o caso Evandro, etc, como o caso
a régua ali
a do... régua, e aqueles podcasts falam de mortes de crianças e tal, então é um troço pesado mesmo, né? Então, a gente já vai preparado, né? Só que daí o cara tava brincando ali de pomada, caderninho da Hello Kitty, e ele fala, e a mulher praticou um dos crimes mais pavorosos que existiu no mundo e tal, que eu considero, e de fato a escravidão é, né? Mas assim, naquele tom, o cara falando, eu falei, puta, não tá fechando o tom com a narrativa. Aí depois, aí você acostuma com isso, obviamente, né? E o trabalho que ele fez realmente foi muito bom de ir atrás das informações e se ele tá fazendo esse sucesso inteiro é porque o cara fez bem. Mas eu não gosto, estragou a minha régua, entendeu? A minha experiência estragou ali nessa questão. Se eu talvez não tivesse ido com uma cabeça já pré-determinada de que seria um caso grave e de tal, isso, aquilo, eu talvez não tivesse prestado atenção nisso, sabe? E eu não gostei também daquele episódio da entrevista dela, que nem diz o Alexandre, porque é papo de louco, um episódio inteiro de papo de louco.
Mas é necessário, né?
Não,
é necessário da réplica da...
Claro
da...
que é necessário, mas assim, tipo, no nosso trabalho, né, Alexandre? Isso aí é um dia de audiência ruim, né? É aquele dia que você pensa assim, não, tá bom, tem que tomar o depoimento dessa pessoa, tem que. Então,
eu escutei 15 minutos desse áudio da entrevista dela ali, aí eu coloquei 10 minutos pra frente, mesmo a mesma conversa, assim, eu coloquei mais 10 minutos pra frente, cara, ela tava falando a mesma coisa, se justificando, e aí o cara questionava uma, duas coisas, ela já se alterava, e mas é assim, não sei o quê. É papo de louco, né, cara? Assim, a gente não tem, eu particularmente, eu não tenho muita paciência para escutar abobrinha, digamos assim, sabe? Escutar, pô, cara, quer passar conversa em mim, então, né? Então, assim, eu não gosto disso, né? Mas o restante, assim, eu gostei. Teve essa questão, né? Porque no começo era tudo meio... Ah, é falar de uma casa, uma senhora que mora numa casa, um negócio excêntrico, né? Então, aparentava ser um negócio, né? E aí foi na onda um pouco ali da caricata da coisa, né? Mas que depois é, né? Mas aí fica aquela impressão inicial, né? Mas no decorrer dos episódios você vê ali que de fato ele foi atrás, né? Fez um trabalho bem legal de buscar as informações todas e acabou tá sendo esse sucesso que é, né?
Como ele falou no final ali dos últimos episódios, talvez até tenha sido exatamente essa a intenção dele, de colocar o espectador no lugar dele, que começou com uma história bizarra de uma casa abandonada e que não estava abandonada, tinha uma mulher morando e que tal. Então talvez ele tenha feito isso de propósito para fazer a gente se ambientar mais ou menos como ele, né?
Não, então, só pra gente entrar aqui, debater ali o que aconteceu, né? Que nem eu faço parte aí da galera que fica no Twitter falando assim: ah, porra, por que que não aconteceu isso com a mulher? Por que que não fez o quê? Ah, porra, o Brasil é foda. Ah, por que isso, por que aquilo? Então, é só entender alguns pontos ali do que foi dito nos podcasts. Quando eu digo nos podcasts, se você acompanhou o programa da A Mulher da Casa Abandonada, que foi documentado pelo Chico Felitti, existe uma complementação, que é até dito no último podcast, no último episódio de 2 minutos, que ele foi entrevistado no café da manhã da Folha de São Paulo, pela Magé Flores, que foi uma das produtoras, aonde ele dá um complemento, né, sobre o que aconteceu no caso, tipo, traz informações extras. Então, quando eu digo nos podcasts, eu tô me referindo a esses dois, e daqui a pouco eu vou me referir a um outro podcast, e eu não vou dar nome até. Mas eu queria saber, assim, primeiro, aos olhos de vocês, eu como brasileiro, sou povão aqui. No podcast ali, ele traz que faltou um documento de ser enviado aos Estados Unidos para a mulher ser julgada aqui. Aí depois ele fica sabendo que esse papel, esse documento foi enviado. Que papel é esse e aonde que foi essa falha?
Então, Andrés, é assim, também mudou algumas coisas desde aquela época, né? O caso é de 2000, o julgamento nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é a seguinte, nós temos que lembrar que é um crime acontecido no território dos Estados Unidos. Então, em regra, quem tem a competência para julgar é os Estados Unidos. Um dos atos que caracteriza um país, né? É ter o direito de punir os cidadãos ou não ter. Então, a rigor, o Brasil não precisa fazer nada, para começar. Então, o Brasil não tem obrigação de fazer nada. Quem tinha era os Estados Unidos.
Mesmo ela estando aqui.
Não, assim, a grosso modo. Só que, né, os Estados Unidos têm interesse de puni-la. E assim acontece com várias coisas no mundo inteiro. Quem lembra aí, tem um caso super famoso do Cesare Battisti, né? Que é um terrorista, ou sei lá, que o nome que você queira dar aí, dependendo do lado que você queira ver a história. Ele foi condenado na Itália e veio pro Brasil. Tem uma história muito famosa, cara, de um assaltante de trem. Foi um dos maiores assaltos da história mundial na época, e o cara veio pro Brasil e viveu feliz e contente o resto dos seus dias no calor tropical.
Teorias se for teólogo da conspiração, o Hitler foi pra Argentina.
Pra Argentina,
né?
E ainda tem também, se vocês querem um exemplo ao contrário, vocês lembram daquele avião da Gol que um outro avião derrubou porque bateu
sim.
E de outras partes?
Foi no Mato Grosso, uma coisa assim.
Os pilotos eram americanos e fizeram a mesma coisa que essa mulher fez. Se mandaram para os Estados Unidos assim que começou o processo. Na verdade, é assim que souberam que tinha acontecido o acidente, foi embora e nunca mais pisaram no Brasil. E o Brasil... Então, assim, o que acontece? Um país, às vezes, quer processar uma pessoa, mas essa pessoa é de outro país. E a regra também que envolve a soberania de um país é de que, geralmente, o país aquele cidadão daquele país, ele não pode ser extraditado para outro país. Porque o país, ele tem a soberania, ele fala, não, esse cidadão aí é meu, eu não vou mandar para você.
Dá um exemplo.
Não, tô falando assim, o Brasil, ele fala assim, não, eu tenho poder sobre os brasileiros, não é você e Estados Unidos. Então eu não vou extraditar ele para você para ser preso aí.
Que foi, no caso, essa senhora.
A extradição, aquelas penas que existiam lá na Grécia Antiga de mandar embora do país, esse tipo de coisa, não existe. Por quê? Porque é soberania de um país. Então o país fala assim, ó, eu não vou mandar o meu cidadão para ser preso aí. Então essa extradição de cidadãos não acontece.
Tá, e nesses casos que você citou, que nem você falou agora, eu não tenho direito de extraditar a escravocrata aqui.
Não,
né,
não é direito, não é na verdade isso. É que eu tô falando de brigas entre países. Calma aí, eu vou chegar lá. Então, brigas entre países, o que que caracteriza um país? O cara tem soberania. Soberania reflete essas coisas aí, né? Então, o que que se faz? Um país, os países fazem acordos, né, internacionais, para que a justiça seja feita. Então eles colaboram entre si. Só que isso não envolve pegar o país daqueles. Então, por exemplo, a Itália não vai mandar para o Brasil um italiano para ser punido aqui. O que ela faz? Não, eu até aceito processar ele aqui ou aplicar a pena que você aplicou aí, mas aplicar aqui. Então, os países vão fazendo acordos, mas são acordos, né? E aí, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele aceita aplicar penalidades de outros países, desde que essas penalidades não sejam maiores do que o próprio Brasil aplica. Então, no Brasil,
por exemplo... Ah, tá, isso que eu ia perguntar. Tipo, porra, você pega um país que tem pena de morte.
Prisão perpétua. O Brasil não aplica. Ele aplica no máximo da sua legislação. Então, esses são acordos. E daí, assim como aconteceu em todos esses casos que eu tô falando pra você, um país manda um pedido para o outro de, ó, me ajuda aí, já fiz a condenação.
E tem um nome esse pedido, né?
Tem vários nomes. A gente chama de carta rogatória ou pedido de cooperação internacional, mas o nome é irrelevante. É uma simples carta, um documento do país dizendo, olha, foi processado, foi punido, tá aqui a sentença, um pra ir, né? E antigamente era assim, porque eu só lembro da época que eu estudei no concurso, já que eu tô em São Mateus do Sul e não recebo pedidos de Estados Unidos, Polônia, nada. Mas o que eu lembro é que essa sentença ela era homologada pelo STF ou STJ, se não me engano. Então vem lá de fora, é homologada. E pode ser sentença, inclusive, civil. Então, você bateu o carro, tem muita gente que vai nos Estados Unidos, aluga um carro e bate, e ele causa prejuízo. Aí a seguradora processa aqui. É tranquilo. Sai a condenação dos Estados Unidos, vem pro Brasil, é homologado no STJ e depois vem pro juiz aqui da comarca, onde tá a pessoa para cobrar esse débito. E é cobrado. Então, é bem tranquilo isso. É bem comum de acontecer, né? Só que na área penal, ainda tem uma outra questão, né? Que é interessante, que no nosso Código Penal, ele fala assim, que mesmo que seu país lá não processar a pessoa, ela pode ser processada aqui no Brasil por crimes que cometeu, diante de algumas condições. Então, são, por exemplo, crimes cometidos contra o presidente, contra o patrimônio do Brasil, assim, patrimônio da União.
Dá um exemplo.
Ah, vamos supor assim que o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos passear e alguém foi lá e cuspiu na cara dele ou deu um tapa na cara dele, né?
Isso aí ia viralizar no Twitter.
Exato. Mas, e vamos supor que os Estados Unidos falam, não vou processar ninguém. Vindo aqui para o Brasil, pode ser aberto um processo contra a pessoa que cometeu o crime. Desde que tenha algumas condições aí, eu não vou falar de tudo porque não é o caso, né? Mas olha só, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, contra o patrimônio da União, do Distrito Federal, etc, etc. Genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Crimes que o Brasil se obrigou a reprimir, crimes praticados por brasileiro, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. E aí vai, tem algumas coisas assim. Então o Brasil, ele aplica a lei penal, ele pune, né? Logicamente, quando o cara voltar pro Brasil, né? Não vai punir um americano lá que nunca veio pro Brasil, né? Mas o processo, ele tramita no Brasil. Então, nesse caso da mulher aí, o que é interessante, que eu acho que passa despercebido para a maioria das pessoas, é que, primeiro, os Estados Unidos podem ter pedido auxílio pro Brasil, porque lá houve uma condenação.
Não, segundo o Chico Felice no café, esse pedido chegou aqui.
Não, o que ele falou é que tem um inquérito aqui. E esse inquérito pode ter começado porque o Brasil resolveu punir. É isso que eu tô querendo te dizer. É isso que fica falho ali, que ninguém fala no podcast. que é uma... aí é que tá. Quando é esses casos em que o Brasil pode punir, independentemente da punição lá de fora, a ação começa aqui no Brasil e interessa o que correu lá fora. E como é um inquérito da polícia, porque quando vem o pedido lá dos Estados Unidos, isso vem através do judiciário. E o que ele noticiou é um inquérito da polícia. Então pode ser que algum delegado, sei lá, ouviu, aconteceu isso, a mulher era de São Paulo, o cara instaurou o inquérito.
Então aí a gente já entra num outro ponto, que nem, o que deu a entender, por isso que eu tô falando, que nem, tanto o Alexandre quanto o André, vocês ouvem convidos de área técnica, que pra mim o que deu a entender foi o quê? Os Estados Unidos mandou a papelada que precisava, porra, no Brasil chegou, sabe Deus o que aconteceu, cagou-se tudo e, porra, o troço prescreveu.
Então,
sabe?
Não é que eu tô passando pano pro Brasil, né? Eu conheço o judiciário brasileiro, faço parte dele e posso falar mal, portanto, né? Mas...
contigo.
O que eu te digo é que, por mais que tenha essa informação de que foi aberto um inquérito, não se sabe, porque o Ministério da Justiça não informou se houve esse pedido dos Estados Unidos. E nem os Estados Unidos informou se foi feito. Então, de fato, nós não temos essa informação. A probabilidade é que tenha feito, entendeu? A probabilidade é de que tenha sido feito. Ainda mais que o Brasil queria dar um cargo político pro cara lá, pra ele não ser punido, né?
Aí reclamam quando certa presidente queria dar um cargo de ministro pra... Tá, mas eu nem vou entrar nesse ponto. Mas
é que
nem...
o Messias não levou o papel pra ele lá.
Culpa do Messias.
Ali também, quando ela voltou pro Brasil, né? O que eu escutei é que não sei se foi o pai dela que faleceu, parece-me, né? Eu não sei se ela teve autorização pra voltar ou se ela voltou na caruda.
Eu também achei que faltou informação
não ficou muito
técnica
claro.
Disso aí.
Que eu escutei alguma coisa que ela teve autorização pra vir por conta do pai dela, né? Então também é algo um pouco estranho, enfim, né? Também não ficou muito claro isso, né? A forma que ela voltou e pra cá, né?
Não, e eu acho um troço interessante até saindo um pouco do nosso assunto, e eu não tô nem de longe passando pano pra essa mulher, tá? Mas se você puxar ali, o pai dela morreu com 90 e cacetada anos, né? Daí eu lembro que na hora que eu tava escutando o podcast, eu falei, porra, o pai dela morreu com 90 e... Puta, não lembro, era mais de 90 anos. E daí eu tinha feito uma engenharia reversa, e eu falei, porra, então ele não nasceu ali em 1917, 1915, por ali, né? E o vô dela foi barão de Bucaina, barão da, sei lá, do Corralinho, sei lá, da puta que os pariu, né? Então, o vô dela, que foi um grande produtor de café, ele pegou aquela transição entre a escravidão e a abolição da escravidão ali em 1888, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Se fizer essa conta, tipo, porra, o vô dela tinha escravos. E eu não tô falando assim, eu acho que tinha. Não, ele tinha. Com certeza ele tinha. Se ele foi barão de café, ele tinha. E daí, o pai dela cresceu naquele método de transição de tipo, onde a pessoa não era mais escravo. Então, quando a Princesa Isabel assinou a lei da abolição da escravidão ali, era tipo, porra, você não é mais escravo, mas você também não tem mais casa, você também não tem mais trabalho, você também não tem mais nada. O vô dela, pra falar assim, continua trabalhando pra mim que você tem casa e comida, pelo menos. O pai dela falar assim, e tratar todos os empregados do mesmo jeito, tipo, continua trabalhando pra mim e você tem casa e comida. E ela e as irmãs, né, criarem aquela cultura, que daí é a cultura, que é o racismo estrutural ali, a escravidão estrutural também, porra, foi fácil. E eu não tô passando, volto a falar, não tô passando pano pra ela, que isso aí é muito errado. Então, eu tenho certeza que nem, as irmãs dela e não querem falar do assunto. Eu tenho certeza que a hora que a irmã dela caiu no Fantástico falando que tinha uma escrava, porra, as irmãs aqui no Brasil falaram, me dá aqui tua carteira de trabalho pra assinar.
Exatamente. Provavelmente aconteceu esse tipo de coisa, né? Mas aí que tá, a gente não se percebe no Brasil, do quanto é próximo isso, né? Não são três gerações, são duas, basicamente, né?
É, exatamente. Não, e é que nem uma coisa que eu fiquei, assim, estupefato de o americano pensar assim, e um episódio depois no podcast, né? Eu tomar aquele tapa na cara que foi o quê? Quando o Chico Felitti foi lá para os Estados Unidos, e ele entrevistou lá a mulher, que a vizinha que salvou a empregada, e dela falou assim, ah, eu não sei se isso aí é comum no Brasil. E eu falo assim, porra, é assim que vocês pensam do Brasil? E o episódio depois ele mostra três casos no Brasil, sabe?
Dentre várias,
tem aquela,
né,
situação do Darwin, né? Não sei se vocês ouviram falar, né? Que ele veio ao Brasil, né? E eu não sei o que aconteceu em algum lugar que ele estava. Não sei se um escravo fez alguma coisa, encostou nele, alguma coisa. E aí o escravo viu que fez algo errado, aí ele se ajoelhou pro Darwin dar um castigo a ele, né? Daí ele não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Daí, e é um episódio aí que é falado, não sei exatamente se é em algum livro de Fritz Miller ou de alguém, que é um caso que aconteceu que o escravo fez alguma coisa em tese, né, errado ali, e ele se ajoelhou para sofrer o castigo, né? E o Darwin, pô, que é isso, né? Mas é algo assim, né? Essa questão de, né, pessoas serviçais, digamos, da casa, né? Isso... Eu tenho uma diarista aqui em casa, né? E tava frio, né? Um tempo atrás, assim, né? E aí eu tenho chuveiro com gás aqui, né? Então, pô, ela vai lavar o chuveiro. Daí eu vou lá e eu ligo o gás, né? Porque meu chuveiro não é elétrico. Daí eu tenho que ligar ele, né? E aí ela tava falando que ela foi trabalhar numa casa que a senhora foi lá e desligou os dois chuveiros. Colocou no desligado, assim, né? Pra ela não usar água quente, assim, sabe? Então, é uma cultura, assim, sabe, que, pra mim, assim, é algo, assim, impensável, né? Eu não gosto de estar em casa quando ela está aqui, né? Eu gosto que ela fique na casa sozinha, faça o serviço dela, eu não gosto de estar aqui. Porque se eu vou comer, eu tenho que convidar ela pra comer junto comigo.
Exatamente.
Eu não me penso assim, pô, eu vou almoçar, cara, tem que sentar junto comigo, cara.
Isso, exatamente, compartilha da mesma comida, da mesma mesa, etc. Só que é ruim pra gente ver que a pessoa fica constrangida, uhum, porque você fala, não, senta aqui, não tem problema. E a pessoa se sente constrangida. Então, tipo, é pior às vezes, né? Você, aquele sentimento de, pô, você não vai falar, né? E eu particularmente procuro deixar à vontade, converso e tudo mais, mas você sabe que a pessoa fica constrangida. Eu acho terrível isso.
Então, mas daí pra gente, eu já te cortando, só pra gente ir pro negócio mais... Não didático, mas o que eu quero saber mesmo é aonde foi a falha desse troço, sabe? Por que que, principalmente, é claro que existem outros casos, que até foi citado no podcast, né? Mas a gente batalhando em cima desse caso, assim, porra, por que que foi prescrito, pelo menos o que foi dito... Assim, aos ouvidos de leigos, né?
Sim, sim.
Que eles falam assim, ah, foi prescrito, até inclusive tem um dos episódios, eu acho que tem um procurador, alguma coisa, alguém do Ministério Público, né? Que fala assim, porque a gente processa a família, mas se a empregada quiser processar, ele dá uma explicação mais leiga ali, né? Ele florear o negócio, mas tipo, o que o povo quer saber é o quê? Tipo, aonde que tá a falha disso aí? Por que que uma lazarenta dessa aí, que, porra, aos olhos da lei americana, foi condenada, porra, virou foragida aqui? E, porra, o Brasil sabia que ela era uma filha da puta e prescreveu. Depois eu entro no que eu acho que é prescrever.
Assim, o direito penal não é muito a minha praia, né? Mas o Estado, né, ele tem prazos, né, para julgar uma pessoa, né? Isso a nossa lei prevê, a questão da prescrição dos crimes, né? Por isso que, a depender do crime que a pessoa praticou, você tem determinados prazos de prescrição ali, né? E é uma forma também, é que assim, não é muito a minha praia isso aí, mas é uma forma de você não tornar algo que assim, você vai poder punir a qualquer hora aquela pessoa, né? Então é algo assim que o Estado tem o dever de julgar a pessoa, julgar em tempo razoável, né? E que isso não se torne ad eterno, né? Que, pô, imagina lá um processo correndo 30 anos, 40 anos, 50 anos para você condenar uma pessoa, né? Então o Estado tem essa obrigação de julgar um crime, né? De acordo com a pena que lhe é atribuída ali, né? Naquele prazo que a lei prevê, né? Para que o Estado também... Ah, o Andreas cometeu um crime lá em... quando ele tinha 18 anos, né? Agora tu tá com 56, né? Pô, vamos atrás do Andreas para processar ele e condenar por esse crime, né? Então, assim, é uma garantia, né, de que o Estado não pode, a qualquer tempo, né, tá te punindo por algo que aconteceu lá atrás, né? Então, basicamente, seria isso, né? A explicação de um advogado mais civilista do que penalista.
E só uma nota aí pro ouvinte, essa idade de 56 que ele falou é baseada na aparência do Andreas, claro, né? Que não dá para saber no podcast, vocês vão estar ouvindo, mas esclarecendo que não foi chutado esse 56, é de acordo com a aparência do Andreas mesmo.
Não foi de forma aleatória, né?
Não, e sabe, Andreas, é que as pessoas, às vezes, elas piram, às vezes, porque não tem um contexto, né? A gente na faculdade, a gente aprende que muitas das conquistas dos cidadãos ao longo dos séculos, elas são importantes porque elas representaram uma luta. Então, assim, é uma luta da pessoa contra o Estado. Muitos dos direitos que a gente tem são direitos que nos garantem a todos os cidadãos, bons ou maus, seja lá quem for, contra o Estado. Isso é um avanço, porque o Estado ele era todo poderoso. Tô falando assim da época de rei, que o rei entrava na tua casa. Então, aquela história de a tua casa é inviolável é porque um filho da puta de um rei entrava lá e comia tua mulher. Então, tipo, isso é uma conquista tua contra o Estado. A mesma coisa assim, as pessoas falam: ah, porra, então o policial bateu em alguém, ou pô, e o cara era um assassino de criança e agora vai anular tudo. Sim, mas não é porque a gente tá protegendo o assassino de criança, a gente tá protegendo todo mundo, porra. Então, é a regra do jogo, o jogo joga assim. Então, pô, se você pega lá, o cara matou 200 pessoas num atentado terrorista e não, né, pegaram ele, torturaram, cortaram dois dedos e só através disso que descobriram as coisas. A prova é ilegal. Então, qual é a penalidade? É a penalidade que é tudo nulo. Não vai ter, se não tiver outras provas, etc e tal. Então, isso é um avanço da humanidade, né? E a prescrição tá dentro delas, né?
Você tá acabando com o Jack Bauer pra mim agora.
É, só que a prescrição é o direito do Estado, primeiro, dele te punir e depois dele exercer aquela punição. São duas prescrições. Só que no Brasil, para você ter uma ideia, a nossa Constituição, ela tem dois crimes que são imprescritíveis, ou seja, não prescreve. Que bonito isso tá na Constituição. E eu vou ler o artigo 5º, inciso 42. Ele fala assim: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá lá na nossa Constituição.
Posso colocar um link na passagem ou não?
Pode, claro que sim. Então, o racismo, ele não prescreve. Pra sempre, você vai ser punido por racismo.
E no caso dessa mulher, da empregada?
Nesse caso, qual que é o problema? É que o crime não é racismo, embora seja praticado com racismo. O crime é de reduzir alguém à condição análoga de escravo. E isso também tem uma história muito feia por trás desse crime, dessa palavra redução à condição análoga de escravo. Porque nas legislações anteriores se usava assim, transformar alguém em escravo, tinha essa palavra escravidão, né, e tal. Só que o que acontece? O pessoal usava brecha assim, não, ele ganhou dezão, então ele não é escravo, porque escravo não ganha nada, só ganha comida. Não, mas veja que nem nesse caso, ela podia sair com o cachorro passear, então ela não estava presa. E aí, por que que aconteceu? Se veja, eu vou dar um exemplo que eu aposto que ninguém lembrou. Reduzir alguém à condição análoga de escravo está acontecendo atualmente no Brasil e na Europa, acontece com muita frequência, com as prostitutas, travestis. Aquele negócio de tráfico de pessoas é pra quê? É pra levar lá pra Europa, eles tomam o passaporte da pessoa e você vai trabalhar. E existe também nos prostíbulos do Brasil aquela história da prostituta, ela vai trabalhar e daí ela entra com uma, entre aspas, uma dívida já, que ela tem que pagar o quarto, pagar não sei o que lá, e aquela dívida vai crescendo e fica impagável e ela fica presa naquele lugar ali. E aí fala, não, mas não é escravidão, porque tem dinheiro, ela tem uma certa liberdade, etc. Então, por isso, se usa essa expressão, redução expressão análoga. Análoga quer dizer parecida, né? Com escravidão.
É que nem você falou ali, o racismo não é prescritível. Aí o outro seria qual?
Ah, o outro também é assim, ó. A ação é de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Alô, 7 de setembro, chegando aí.
O famoso golpe, né? Assim como entra também aquele pessoal aqui do Sul, que tem o Sul é meu país, né?
Ah,
aquilo ali também.
Pode nem tocar nesse assunto.
O que é prescritível, neste caso aqui, isso que eu tô lendo, é a ação de grupos armados. Então, aquela história, vamos montar aqui a nossa turminha e vamos separar o Sul, né? Ou vamos montar o exército de Cristo aí, como já vi. Né?
Mas que, eu quero voltar aqui, André, no que vocês estavam falando. Que é o troço que mais me incomoda, que foi o que trouxe esse tema, que incomodou uma galera que é nossos ouvintes. Essa mulher, ela foi condenada, ela e o marido até cumpriu a pena.
Mas ela não foi condenada, né? Foi o marido que foi condenado.
O marido foi condenado, mas porra, é o casal que tava com uma mulher lá dentro.
Não, sim, mas assim, vamos falar tecnicamente, né? Ela não foi condenada.
Não, e por que ela é considerada, então, foragida?
Porque ela fugiu do processo e ela não pôde ser condenada, entendeu? Acontece aqui no Brasil também isso.
Então, aos olhos de eu, Andréas Leigo e muita gente que escutou o podcast da mulher abandonada, que é leigo, vai falar, porra, a mulher é uma filha da puta, sabe? E eu não vou tirar a alcunha dela, né? Eu, Andréas, né? Não sei vocês. Daí, quando vem pro Brasil, o que me dá a entender, escutando todo o podcast e escutando principalmente como fosse o adendo, que é o podcast ali do Café da Manhã, que os Estados Unidos fez aquele acordo que você citou no começo, mandou a papelada aqui pro Brasil julgar essa mulher aqui, falando, ó, porra, ela cagou o rolê aqui nos Estados Unidos, julguem vocês aí, e porra, o troço prescreveu. Eu sei que tem várias coisas que prescrevem, tanto eu civil, posso processar você que bateu no meu carro e, sei lá, deixei 5 anos passar, prescreve, eu não posso mais processar, mas na minha cabeça é quando o Estado, né, o judiciário em si, deixa prescrever, parece que o Estado, o país, falhou como contribuinte.
Concordo plenamente, e prescrição não é para acontecer na esfera penal, justamente porque ela é um direito da pessoa contra o Estado, né? Uma garantia. E assim como ela é uma garantia para o indivíduo contra o Estado, ela é uma obrigação do Estado. É uma obrigação do Estado agir. O que, que a lei está falando? O Estado tem que agir, porque se você não agir, não vai ter a pena. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara e que as pessoas estão esquecendo é que ela não foi condenada. Ela não respondeu, ou melhor, ela não chegou a responder o processo. Ela não apresentou uma defesa, não apresentou testemunhas, nada. Vai dizer, é muito provável que ela tenha feito, o marido foi condenado. Sim, tudo isso é verdade. Mas aí a mesma galera, e eu vou fazer referência de novo, porque eu gostaria muito de ver a opinião dele, que escutou do caso Evandro, vai se lembrar que todo mundo do caso Evandro foi punido, foi condenado, com defesa e com tudo. Então, a importância da pessoa apresentar uma defesa, por mais abjeto, nojento, nossa, que tenha sido crime, a importância tá aí, porque nós temos casos famosíssimos de gente que, cara, foi condenada, e não só aqui, pega nos Estados Unidos, tem o caso do Rubin Carter, do filme Hurricane, que ficou 25 anos preso, perdeu o cinturão de né? Ele tem hoje uma ONG que ajuda pessoas presas indevidamente. Tem o famoso Making a Murder, do Netflix. Tem o caso dos 5 do Central Park 5, que são 5 adolescentes que confessaram ter matado uma mulher e ficaram presos, né? Junto com o adulto, um deles. E no fim, não eram culpados. No Brasil, tem o famoso caso da creche lá... Ai, me esqueci o nome.
A escola de base.
A escola de base, que saiu um boato que estava praticando crimes de pedofilia dentro da escola, acabaram com o negócio, saiu na mídia, destruíram tudo e no fim não era aquilo. Então, assim, eu acho, né, que as pessoas estão esquecendo que o processo ele é importante para isso, né? E aí entra uma defesa que eu faço dos advogados. Eu vejo muita gente falando, ah, como é que pode ter advogado? Não sei pra que advogado, o cara foi pego matando. Cara, não, o advogado ele tá ali pra garantir o Estado de Direito. E aí eu te digo mais, eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, de uma mulher, ela era deficiente mental ou tinha alguma espécie de limitação, e saiu um boato no aqueles de WhatsApp, dizendo que ela era assassina de criança, não sei o quê. O pessoal pegou ela na rua, linchou ela e matou no Nordeste. Isso é justiça feita com as mãos, né? O pessoal do caso Evandro, mesma coisa, quase foi linchado. Se soltasse praça pública naquela época, teria sido linchado. E aí não adianta, depois que matou, depois que torturou, depois que prendeu. Então, não estou defendendo em absoluto a mulher da casa abandonada, mas eu estou achando muito, muito, muito complicado que, assim, diante da repercussão do caso, as pessoas acham que automaticamente é assim. Tipo, ela tá condenada. Não, ela não foi. Ela não respondeu o processo, ela não tem defesa. Então, na verdade, assim, o Estado falhou demais. O Estado americano...
Então, aí que eu queria chegar. É. Tipo, que quem estiver nos ouvindo agora, parece que o André tá passando um pano desgraçado pra mulher.
Não, né? Não,
mas
não.
Eu queria saber de vocês, aonde que foi pecado? Por que que essa mulher não foi sequer julgada no Brasil?
Eu acho que é um misto de burocracia com má vontade. Os americanos pensaram assim, ah, ela é uma brasileira, não vai voltar aqui, então se lasque. O Brasil, pessoal, o crime é de lá, ela não tá sendo, né, não foi condenada, ficou naquilo. Caiu num limbo ali da porcaria da burocracia brasileira. Pelo menos é o jeito que eu olho, não tô falando de forma técnica, né, mas é a minha crítica pro caso, é isso, ela caiu num limbo de burocracia e má vontade, na minha visão.
E a falha já começou ao ela permitir ela sair dos Estados Unidos, né? Foi a raiz do problema, né? A gente não sabe exatamente em que pé estavam as coisas por lá, mas deveriam estar um pouco adiantadas para ela, né, ter esse punch aí de, ah, pô, tem que sair daqui, tem que vazar, né? Começa ali, né? E aí
porque ela estava com o marido, né? Ela voltou pra lá com o marido e depois que o processo, a coisa toda... Porque, veja, o pessoal
fala... E a mãe dela foi pra lá passar um pano no julgamento pro marido.
E você viu que ela ficou presa lá, a véia, porque não tinha dinheiro de voltar? Não, eu acredito. Eu acredito que a véia foi pra lá pra pôr pano quente na coisa e abandonar a véia lá que se lasque mesmo, porque o que interessa é dinheiro nessas famílias. E outra coisa que eu acho, que é uma opinião minha... que não é muito falado nisso, é que envolve não só o racismo, como também o machismo. Me parece que a galera se interessou demais no cara branco, que era PhD, que era um cara de grande cargo e tal, e a mulher que se lasca, porque a mulher era a mulher dona de casa, entendeu? Porque o cara, não, vamos cogitar de dar um cargo pra ele aqui no Brasil, não, porque não sei o que, a defesa do cara falou isso, ah, ele é muito importante pra ser punido e tal.
Que foi até no tempo do FHC, né? A galera já entende o nosso ponto aqui, né? Mas é... Isso aí sempre envolve política. Porra, o FHC ali, ele ia dar um cargo de... que ia dar uma imunidade.
Isso. Mas eu vou te falar outra coisa, Andrés, que eu acho, se não me engano, se foi o que eu entendi, eu acho que tá equivocada a informação no podcast. No Brasil, quando você tem uma nacionalidade de outro país, você não perde a brasileira. Você fica com as duas. Não é necessariamente você não perde, entendeu? Você pode perder ou não, mas você não necessariamente perde quando você faz outra. Você continua sendo brasileiro. Especialmente se você for nato. As informações que tinha é que o cara ficou nos Estados Unidos porque ele era cidadão americano e perdeu a brasileira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então quer dizer que quando eu estou nos Estados Unidos, que nem eu tenho caso aqui até com a amiga da minha esposa, que eles juraram sobre a mão em cima da bandeira americana e ganharam a cidadania americana. Viraram cidadãos americanos, quer dizer que eles não deixam de ser brasileiros.
Não automaticamente, não é assim, né? Porque depende da lei de cada país. E também é uma coisa que envolve a soberania dos países. E o que acontecia antigamente? Existem dois critérios, é o de sangue e o de terra, né? Então, por exemplo, países que colonizavam, eles tinham o critério de sangue. Então, tipo, os italianos vinham colonizar o Brasil, eles não perdiam a cidadania italiana porque mantinha a linguagem sanguínea. No Brasil, que precisava de população, o que interessava é que o cara nascesse aqui. Nasceu aqui é brasileiro. Não interessa de onde é que veio. Então, o que acontece? O cara ficava com dupla cidadania. pandemia. Isso é bem comum de acontecer, não é difícil de acontecer. Então não é que o cara, por isso que o cara poderia ser nomeado aqui no Brasil pelo governo, não é que eles iam dar de novo a cidadania para ele. Não, é que ele não perdeu a cidadania, né? Ele era o cidadão brasileiro. Mas voltando, né? Acho que teve esse pouco aí de tipo, ai, porque o cara é importante, o cara manja de foguete e continua até nessa área. E não duvido, né, que seja bom mesmo, porque se foi contratado de novo, né? E é bom também que as pessoas que estão vindo, eu acho muito, muito importante a gente tirar aquele complexo de vira-lata de que, ah, nos Estados Unidos tudo é melhor. Porque nos Estados Unidos, a fundação aí da famosa NASA pegou todos aqueles nazistas que trabalhavam no foguete do Von Braun lá e trouxe para os Estados Unidos e isentou de pena pelos crimes do nazismo.
A NASA devia ser com Z, né?
Então é uma coisa que é bem parecida com isso aí que aconteceu com isso aí, né? Dessa mulher. Mas o que falhou, né? Devia ter processado, não podia ter mandado vindo pro Brasil. O Brasil falhou porque deveria ter um inquérito, porque foi noticiado, deveria ter punido também. E essa falta de ação gerou isso aí, esse sentimento de impunidade.
E vamos supor que tudo tivesse funcionado bonitinho no Brasil. Essa mulher teria sido condenada por quanto tempo? Aos olhos do André e do Alexandre. Alexandre, quanto tempo você ia pedir pra uma mulher dessa?
O crime dela lá foi de maus tratos, né? De escravidão, né? Eu sou sincero, que eu não sei a pena aqui prevista para esse tipo de crime, né? Mas a julgar lá, porque o cidadão lá ficou 6 anos e alguns meses preso, né? Eu não sei se a condenação dele foi essa, se ele teve perdão, remissão da pena, né? Mas é abominável, né? É abominável, né? O relato que tem no podcast, porque não é um ou outro fator, não, é um negócio surreal, né? Uma condição aí de trazer a pessoa a uma situação degradante, né? Um rebaixamento total, né? Que envolvia castigo físico, psicológico, negócio de passar cadeado em, né? Pior que novela, né? Você, nem numa novela você imagina né, um cenário de terror desse.
Você olha na novela e fala, ai, estão exagerando.
E é interessante essa questão que a gente estava falando antes do poder, né? Que a gente lembra aqui daquele menino lá do caso, daquele doutor Jairinho do Rio de Janeiro, né? Que quando mataram aquele menino lá no apartamento, né? O enteado, ele ligou pro governador, cara. Ele ligou pro governador. E aí, claro, né, a polícia pegou o celular e disse, pô, o cara ligou pro governador, cara. Por que que ele ligou pro governador? Porque ele queria evitar o exame de corpo de delito, né? Então, assim, esse poder, né, esse poder, né, que infelizmente, né, ele traça, né, ele dá os caminhos errados, né, nas esferas aí de poder, né, mas você vê, o cara matou a criança, ele viu a merda que fez, a primeira coisa ele foi ligar pro governador, porque era uma pessoa próxima e que talvez tinha poderes, quer dizer, a coisa não aconteceu porque algum médico lá do ML ou do hospital lá que foi levado a criança, não pode ser feito assim, né. Então e retrata um pouco também da questão do cidadão ali, né, que PhD deve ser um cara excepcional naquilo que faz, né, mas como o poder corrompe, né, e aí que a gente chega nessa questão, pô, vamos, como você fala também, assim, né, da condenação de certas pessoas, né, pô, assim, ah, você vê que às vezes você tem uma gana de condenar alguém, mas você vê às vezes pessoas que cometeram um crime parecido ou até pior, mas não, mas esse, ah não, esse, né, porque, não, eu quero que aquele seja condenado, né, e aí que entra essa coisa que o Estado, por isso que né, a justiça ali, ela tem a venda nos olhos, né, porque ela não deve olhar a quem está julgando, né, ela tem que julgar, né, independente de quem seja, né, e o poder traz isso, né, e você tentar interferir o exercício da justiça pela pessoa que está sendo julgada.
Essa é a pior sensação, né? Quando parece que a Deus ali, Temes, dá aquela levantadinha assim na venda para dar uma olhadinha, né? Ah, é você, né?
Tipo, ela levanta a venda, dá vontade de espirrar o spray de pimenta, né? O Alexandre deu uma floreada bonita, mas eu queria saber como que uma mulher dessa ia ser julgada no Brasil.
Então, a pena no Brasil pro crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo é de 2 a 8 anos.
Não ia, ela não ia pra prisão, então, segundo teus critérios.
Exatamente, aí deixa eu te contar. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
Que deu racismo lá que você falou.
Isso.
Ou não.
Então, vamos supor que a gente conseguisse enquadrar ela nessa forma qualificada aqui. Seria, então, se é aumentada de metade, seria de 3 a 12 anos, né? Que poderia partir daí. Só que começa do 3. E aí eu não tenho conhecimento de que a Margarida Bonetti tem antecedentes criminais.
É isso que eu não entendo. É por isso que eu sou o bobão aqui da jogada. Você tá falando os crimes que ela cometeu, mas ao mesmo tempo na minha cabeça eu ia falar assim, porra, mas e os 40 anos que ela trabalhou sem receber um centavo? Que daí meio que entra naquilo que o procurador falou, ó, o Estado processa X coisas, né? E o advogado particular dela processaria por outras coisas.
Mas aí não tem nada a ver com crime. Crime é crime, é punir e ir pra cadeia. Ponto. Dívida trabalhista é outra questão. Vai trabalhar outra coisa. Dano moral é outra questão, é cível. Na verdade, nesse caso, ia pra trabalhista junto, né? Se fosse pra esse lado. Então não tem nada a ver cobrança de dívida, salário, com a penalidade.
E daí que nem o caso, que nem ela tava ali, porra, com um tumor do tamanho de uma bola de futebol que narraram.
Sim, então, isso seria analisado na hora de fixar a pena. É aí que eu queria chegar. Então, quando você fixa a pena de uma pessoa, você pega essa pena, começa do mínimo. Então, nesse caso, vamos supor que começa do 3. Ela não tem antecedentes. As circunstâncias seriam ruins, vamos supor, porque as consequências foram graves. Foram 20 anos, né? Escravidão. Isso é muito relevante. Então, teria um aumento de pena. Aí na primeira fase que a gente fala, um aumento aí de, tá, um oitavo de 3 anos. Vamos supor que chega a 4 anos, tá? Vamos supor que chega a 4 anos. Não é 4 anos, seria menos, mas vamos jogar pra 4. Aí tem agravante e atenuante. Cara, se ela confessar, por exemplo, já volta pra 3. Então, dificilmente vai ter uma atenuante, uma agravante que jogue mais um ano, que ela fique 5. Para ser bem rígido, né? Então era de 3 a 8, no caso dela iria chegar em uns 5, 6. Se você... E aí que eu digo que eu sou contra isso. Porque casos que ficam famosos em geral recebem uma pena mais dura e eu sou radicalmente contra. Porque não, todos têm que receber a mesma pena. Eu fico indignado com isso, sabe? Porque então vamos aumentar para todo mundo. Não vamos...
Até da lei penal, né? Até da legislação.
Teoricamente, eu vivi uma vida boa com uma escrava durante 20 anos... Ganho uma pena de 5, eu não vou pra cadeia, né? Porque eu não tenho atenuante, eu não tenho nada.
Seria o regime semi-aberto. O regime semi-aberto depende do local, do mundo, que, do Brasil que você tá.
E se me
descobrirem? O regime semi-aberto, ele, em tese, você trabalharia durante o dia, estudaria e iria pra uma colônia penal, agrícola ou industrial. Aí, como não existe isso no Brasil, a gente coloca uma tornozeleira e obriga o cara a vir uma vez por mês no fórum dizendo onde é que trabalha.
Ou ganha a graça do presidente, né? Porque... Você não acha um absurdo, André?
Eu acho. Mas olha a pena do cara lá dos Estados Unidos, não foi a mesma? Entende? Não é um problema só nosso, né?
Mas o cara foi pra cadeia.
Sim.
O cara foi pra cadeia. Essa pena que você tá falando pra mim, pelo que você sempre falou aqui, essa mulher não iria pra cadeia.
Mas sabe quem que não vai pra cadeia? É isso que eu ia te falar. É quem mata as pessoas. Pega o caso da Daniela Pérez ali. Ficaram 6 anos presos. Você acha que é suficiente pra uma pessoa que morreu? Que mataram a tesourada? Então, tipo, eu tô espantado que as pessoas agora estão falando da Daniela Pérez, que é de 30 anos atrás, cara. Nós estamos mais perto de 2050 do que 1990. Agora acho que se está fazendo uma repercussão que vai chegar lá nos políticos e eles vão mudar alguma coisa. Mas vai demorar um tanto ainda.
É que eu fico assustado fazendo esses direitos de prosa. Eu fico... Eu realmente fico assustado. É só para o ouvinte saber. Quem muda a lei?
Os deputados e senadores. Eu acho interessante jogar isso para a galera, porque o pessoal cobra muito... E, por exemplo, agora vem campanha e vem esses candidatos falando assim, porque eu vou revogar tal reforma, porque eu vou fazer tal reforma. Não, não é o presidente que faz. Quando muito, ele vai sugerir pro Congresso. E aí, agora eu vou dar um negócio que vai deixar mais, assim, embrulhado o estômago. Então, vamos lá. Brasil de Lava Jato, Mensalão, tá? Polêmica. Tô falando de polêmica. Não, não quero entrar no mérito da polêmica, mas é tudo polêmico. O que que acontece no Brasil? Pegaram um monte de gente com dinheiro na cueca, não sei o quê, filmaram e tal. Veio o tal do pacote anticrime. O que é o pacote anticrime? Era pra piorar a situação dos criminosos, né? A princípio. O que que os caras do Congresso fizeram? Melhoraram a vida de todo mundo. Então eles colocaram lá um negócio que diz assim, ó, não vale mais prova quando é gravado um vídeo sem o cara saber que tá sendo gravado. colocaram lá. Qual que é a intenção? Na minha visão, eu sou muito leigo e tô sendo bem simplista. A visão é, agora não vai mais poder aparecer esses políticos de filmado porque vai ser tudo ilegal, certo? Essa era a intenção. Foda-se o Brasil. Aí me pegam um anestesista que estuprou uma mulher numa sala, é filmado, e agora o que que vai fazer com isso? Vai, é ilegal? Continua sendo ilegal? E se não é ilegal, por que que tá lá na lei, então? E aí, cara, eu fico indignado, muito indignado, quando a galera fala assim, essa é a justiça brasileira. Não, não é a justiça. A justiça tá pra aplicar a lei. Quem faz a lei é o Congresso. Então, tipo assim, não dá pra eu fazer uma feijoada se o cara me dá uma panela de milho, né? Então não dá. Me desculpa, mas não dá. Não dá pra fazer feijoada de milho. Então, se o Congresso me dá um milho, eu tenho que descascar o milho e chorar. Tá na hora da gente perceber isso. E veja, quando eu falo assim dos Estados Unidos, é pra gente não ficar com esse complexo de virar, achar que o problema é só nosso. Não, tem problema de todos os jeitos pra todos os países. E eu acho um absurdo de toda essa história. O que eu acho mais absurdo é que mesmo o cara que foi, entre aspas, punido, ele foi preso 6 anos, enquanto a mulher ficou 20 anos sendo escrava. Por um critério aí muito besta da lei de talião, ele tem que ficar no mínimo 20 anos. Na minha concepção de justiça, ele teria que ficar 20 anos, não fica 6. É um troço assim, porque... E aí tem aqueles casos ali de 70 anos, 50 anos, cara. Você não recupera isso nunca mais.
E daí o que me deixa, assim, mais abismado, o podcast ali abordou mais esse caso, né? Mas depois ele trouxe outros 2 ou 3 casos. Porra, era uma senhora de 89 anos. E a outra era uma mulher também de 40 e poucos anos que foi obrigada a casar com um cara pra família continuar recebendo pensão, sabe?
Isso.
É um negócio, parece que recorrente no Brasil.
Mas a própria Margarida Bonetti fala dos colombianos ali de São Paulo e os chineses, enfim, todos os imigrantes que estão ali em São Paulo, que os caras jogam dentro de uma sala, tomam o passaporte e fazem o cara ficar trabalhando 16 horas por dia e tal. Acontece isso com o Brasil, né? Ainda. Acontece com os trabalhadores da indústria, entre aspas, do sexo, né? Que também não foi nem citado pelo podcast. Tá? É uma grande parcela que tá, não foi citado, né? Aquela mulher que fala do instituto lá, que fala que geralmente são mulheres, né? Negras e de baixa renda. É um pilar, que é a classe social, a cor e o gênero. Então, em cada um desses você vai ter um exemplo. E no caso dos trabalhadores do sexo, é o gênero e a classe social. E acontece com muito, cara. E com travestis, com trans em especial. Eu conheço muitos casos de gente que foi expulso de casa por um pai que não aceitava e aí foi se prostituir, entrou nessa onda, e, enfim. Então, essa questão da escravidão, nós não podemos só vincular a um fator. Tem 3 aí que são muito grandes e a gente não pode ser invisível, não pode tornar isso invisível. Eu concordo com ele que esse é um dos crimes mais abjetos, porque a primeira coisa que se fala, assim, quando você entra na faculdade é o que que vale mais, a vida ou a liberdade? Bababi, bababá, bababi, bababá. E fica, né, é uma discussão que nunca tem fim. E aí sempre tem aquele exemplo, tá, a liberdade vale mais, porque você não vive uma vida de escravo, ninguém quer viver sendo escravo. Então, não é que vale mais, mas, assim, é um argumento muito poderoso que você joga nessa discussão para mostrar que a liberdade, ela tá no mesmo nível da vida. E quando você tira a liberdade da pessoa, como é nesse caso, aí você impediu a vida. Então, é como se você matou essa mulher 20 anos. Esses 20 anos que não vão voltar atrás, ela perdeu, matou. Matou a vida dela, ela foi uma morta-viva, 20 anos, né? Então, é tão perigoso, é tão nojento, é tão abjeto quanto um assassinato. Talvez pior, porque o assassinato talvez às vezes tenha um caráter lá de misericórdia, no sentido de não ficar sofrendo por tanto tempo.
E ali a coisa se repete, né? E são 6 décadas, né? Na verdade, essa mulher tava
na família.
Ali. Na família, né? São 6 décadas.
Ela foi dada de presente pra levar pra lá. Por isso que eu volto lá, quando eu falei que, tipo, era estrutural ter esse tipo de comportamento, de tipo, eu tenho um empregado, porque... Quando eles foram para os Estados Unidos, ele mesmo fala assim, a menina foi dada de presente. Leva essa aqui para os Estados Unidos.
Andréas, eu vou te dar um outro dado também que é muito triste no Brasil. Até pouco tempo atrás, quando eu estava na área de infância, aconteciam. A adoção no Brasil é um troço meio assim raro de acontecer, especialmente a partir de uma certa idade. Mas... tem uma idade das meninas que é assim, ah, até os 2 anos é mosca branca, como se fala, né? É adotado sem nenhum problema. Dos 3 aos 8, ninguém adota. Ninguém adota. Não importa sexo nem nada. Chega lá pros 10 a 12, aí começa a ter adoção de menina. Por que que você acha? Porque elas sabem fazer o serviço doméstico. Por Deus do céu, eu juro pra vocês, há uma escravidão invisível no Brasil das meninas adotadas para ajudar em casa. A mentalidade da pessoa que adota é tipo assim, ai, tô ajudando, tô tirando ela de lá, entendeu? E na cabeça daquela pessoa não tem nada de errado porque ela tá retribuindo o bem que tá recebendo, mais ou menos como essa. Então, é isso que eu falo, que a gente tem esse lado invisível na sociedade, que ele é pior do que um racismo escancarado, né? Então, a gente tem que lidar com esses problemas de frente, né? Com esse machismo, racismo, todo esse cismo aí, xarope, né? Então, a gente tem todos esses temas para tratar, e eu vejo que na política estão tratando de coisa besta, sabe? A gente tem um país aí que tem assassino sendo liberado, tem estuprador sendo liberado, não tem cadeias. E essa questão da lei, ela vem daí, né? Todo dia a gente se depara aqui no judiciário, o Alexandre talvez até mais do que eu, porque eu, né, lido para isso não acontecer, mas com injustiças tremendas. E muitas delas não são causadas por quem tá aplicando a lei, mas por quem fez a lei. A lei, ela é injusta, né? A lei por si, ela é injusta. Então, eu acho injusto, por exemplo, nesse crime de redução à condição análoga de escravo, começa de 2 anos. Cara, dificilmente vai ter o regime fechado. E não tem um aumento de pena pro tempo de duração da escravidão. Então, se eu fiquei com um cara 50 anos, vai ser um crime só. Ele não vai se repetindo ao longo do tempo, né? Ele vai servir esse tempo só para aumentar um pouquinho a pena, que se o cara confessar, por exemplo, não, realmente ele era meu escravo, esse aumento some. Então, há umas injustiças, umas distorções na legislação brasileira gigantescas. E a gente está preocupado aí com o executivo e, na verdade, deveria estar muito preocupado com o legislativo, que é quem vai ter a força para punir essas pessoas, né?
E falando sobre lei, né, a gente teve um caso, acho que foi final aí, não sei se foi de 2019, do ministro Marco Aurélio, né, que soltou não sei quem lá e tava... teve uma alteração no código, não sei se é no Código de Processo Penal, que as prisões preventivas você teria que justificar a manutenção delas, né? E que se o juiz não justificasse a manutenção de uma prisão preventiva ali, por automaticamente você ia soltar o preso. Então, assim, cara, feito que, de onde saiu isso? Saiu do Congresso, saiu da casa onde tá os deputados e senadores, né? E os deputados e senadores não se dão conta que a gente está num país continental, né, com a deficiência enorme do judiciário. O judiciário, né, tem uma demanda excessiva, né? Ah, mas é o juiz que não julga? Não, o cara tem 5 mil processos, né? Como é que o cara vai pegar e vai analisar um a um, vai pegar os casos aí da penais e vai ver se as prisões preventivas, pô, já passou 90 dias, pô, passou, pô, tu não justificou a manutenção? Solta o cara. Não, mas ele matou lá, sei lá, matou uma criança. Não, mas você não justificou. Então, né, aí teve um movimento lá no STF, coisa e tal. É aberração, né? Mas, pô, mas foi aí todo mundo cai de pau no Marco Aurélio. Cara, ele tá aplicando algo que o Congresso aprovou.
Tem uma coisa que eu gostaria de comentar, é o seguinte. A mulher da casa abandonada, eles estão fazendo agora uma operação lá, policial, que foi a que invadiram a casa dela, que inclusive depois teve a Luísa Mel lá entrando com o cachorro lá, aquela história toda. Então, ela tá numa posição jurídica muito, muito indefinida. E aí eu acho complicado, porque não tá se falando sobre isso, e entra o tal do jeitinho brasileiro. Então, o que que acontece? Virou famoso, ficou 20 anos lá na casa, sem ser processado, sem nada. Aí, do nada, por causa que um jornalista descobriu a cagada do Estado brasileiro, que é a falta, né, de ter feito o que devia ter feito, aí, de repente, deu um súbito, assim, sensação de vingança nas pessoas, e, ah, tem que punir, não sei o quê. Daí, tinha que entrar lá de algum jeito, mas a mulher, ela tá, entre aspas, no seu direito, né, de morar lá e tal. Então, o que que tá sendo investigado? Que ela seria uma incapaz e ela foi abandonada. Então, sob esse pretexto é que foi feita essa operação de entrar na casa dela, o que eu acho complicado. Porque, então, se ela é incapaz, ela não podia ser punida. Ela é maluca, entende? Então, é incompatível puni-la com investigar por abandono incapaz. Isso eu acho complicado. E aí entra um monte de gente que tá discutindo assim, não, mas ela merece ser escrachada, merece ser linchada. Bom, eu já dei minha opinião sobre linchamento, não vou falar mais sobre isso. Mas tem um pessoal que fala assim também, ah não, mas ela se autoimpôs uma pena porque tá vivendo que nem uma mendiga lá e tal. Não, né? Não, não, porque aí nós estamos falando de um plano moral, religioso, sei lá, que não tem nada a ver com direito.
Inclusive, até dentro do próprio podcast, o marido do Chico Felitti fala assim, ah, mas pô, tem que ver que a mulher já tá vivendo reclusa, né? E ele mesmo se põe nesse julgamento moral, né?
Então, isso aí é um papo que não tá no nosso direito aqui, mas assim, não pode se tornar regra e não pode ser analisado assim por um simples argumento. Se ela tivesse com o dinheiro, se ela tivesse voltado ao Brasil e fosse rica e tivesse um restaurante, tivesse uma loja, tivesse uma Ferrari, aí ia mudar? Quer dizer, a indignação, a penalidade, ela vai mudar de acordo com, não com o ato que a pessoa fez, mas sim com que ela...
Com o status. Com o status.
A caricatura
que ela tem, né? A excentricidade dela. Assim.
E tem um outro lance também que é muito legal, que eu gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte. Ela tem todos os traços de ser uma pessoa desequilibrada mentalmente, mas isso não a torna necessariamente inimputável. Inimputável é quem não pode receber pena. Existem pessoas que são, né, que cometem crimes macabros e terríveis, e aí vem sempre aquele, ah, isso deve ser doente. Mas ser doente só vai te impedir de receber uma pena se você não entender, você não é capaz de entender o que tá fazendo. Então ela pode ser sim doente, pode ser desequilibrada e mesmo assim ser maldosa, mesmo assim ser uma criminosa. Então eu acho que houve uma falha gigantesca do processo nesse aspecto. Hoje a gente não sabe o que ela é. Será que ela é incapaz de se autogovernar ou não? Porque tem ali elemento para discutir, né? E aí eu acho interessante jogar essa discussão justamente com isso. Não é a gente que tá olhando isso, nem os caras que estão indo lá na frente fazer dancinha de TikTok que vão decidir isso, né? O certo era ter tido um processo, era ter feito a coisa certa. Eu não acho legal essa exposição midiática como se fosse assim, uma justiça tardia. Eu realmente não gosto disso, né? Porque eu já falei sobre isso, mas tem que... A gente teria que talvez pegar isso como exemplo, fiscalizar outros casos, ver quem no Brasil tá dependendo de extradição, por que não extradita, e aí por aí vai, né? E não ficar fazendo um jogo de futebol com torcida, assim, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, vamos torcer, vamos fazer isso, vamos pôr helicóptero, vamos não sei o quê.
Mas essa exposição midiática, eu acho que não é uma exclusividade do Brasil.
Não, não.
Porque eu lembro... Eu não sei se vocês chegaram a assistir aquela série da HBO, o Chernobyl.
Eu não assisti.
Foi uma série que lançou logo junto com a última temporada de Game of Thrones. Tipo, saía Game of Thrones, na sequência já saía Chernobyl, que é uma série documental, mas ficcional, né? Sobre todos os acontecimentos de Chernobyl. E cara, quando saiu essa série, o que tinha de modelo de biquíni tirando foto em perto da usina de Chernobyl,
meu,
sabe?
De biquíni
mesmo. A mulher tava semi-nua e tirando foto e plá, plá, plá.
Aí Darwin já atuou pra ela não se reproduzir e não manter, sim, né, a sua linhagem.
Mas com certeza. Assim como, tipo, a mídia lança algumas séries que são... assim como foi a Mulher da Casa Abandonada, foi Chernobyl. Puta, o povo... Ele vai ser midiático, eu vou querer fazer selfie, vou querer fazer fotinho. Lembra daquele filme Army of the Dead, do Zack Snyder, que saiu na Netflix, que era de zumbi e tal? Que tinha um youtuber que ele filmava ele matando zumbi. Porra, há 20 anos atrás você ia falar, ah, nossa, que exagero. Porra, você olha pros dias de hoje, totalmente ia existir um cara desse. O cara fazendo TikTok matando zumbi.
E dito isso, né, sabendo que as leis no Brasil são tão, assim... frouxas com algumas categorias, dentre elas políticos, né? E mesmo eu sendo contra, mas dá aquela sensação de satisfação quando você vê um político passando vergonha na TV, né, cara? E ao vivo, assim, quando você vê acontecendo, ele foi filmado mesmo, passou vergonha, dá aquela satisfação, né? mas a gente tem que pôr as coisas no seu lugar, né? Então eu tenho que dizer que realmente não existe outra saída senão que o processo funcione, que o Estado funcione e faça esse processo mesmo. Porque esses julgamentos assim, de mídia, eles tendem a ser muito, muito parciais e aí envolve quem está por trás da mídia, inclusive, né? Mas eu queria mais era te falar essa questão da situação dela tá sendo investigada como abandono de incapaz, né? Tem a questão da briga dela por herança, então quem tiver dúvida de herança, veja lá nosso podcast com o Alexandre, né? Ouça, melhor dizendo. Com o Alexandre a gente fez um específico de herança que vai tirar algumas dúvidas sobre essa questão aí da casa, da venda e tudo mais. E sobre essa questão da midiática dela.
Mas é isso, eu acho que a gente deu pra bater um papo bem gostoso, modo de dizer, né? Sobre a mansão, a mulher da casa abandonada, né? A mulher da mansão abandonada, a velha escravocrata da casa abandonada. Interpreta do jeito que você quiser. Eu e o André, vocês nos encontram aqui dentro do variaçõesnerd.com.br, né? O André faz parte aqui do Direito de Prosa e ele sempre está presente ali no que tem para hoje, no Variações Cast. E Alexandre, dá aí o teu jabazinho aí, você tem teu canal de... Porra, eu assisti você andando de tempra.
De tempra.
Eu tenho, eu tenho uma relação com o tempra bem nostálgica, né? Mas dá teu jabazinho aí.
Então, a gente é advogado, mas a gente gosta de ferrugem, né? Então, a gente tem ferrugem na veia, a gente gosta de carros antigos. Eu tenho um canal no YouTube, procura pelo meu nome, Alexandre Augusto Teodoro. A gente fala, comenta, né? Vive esse universo antigo mobilista aí.
Então, galera, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente tentou bater um papo em torno desse podcast documental, tentar tirar algumas dúvidas, principalmente eu estava cheio de dúvidas e eu acho que vocês também, né? Fora isso, todos os links, tanto do Variações de Unerd, do Variações Cast, do que tem para hoje, do André e do Alexandre, estarão dispostos em variaçõesdeunerd.com.br. Fora isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo. E fui.
Tô falando assim da época de rei, que o rei entrava na tua casa. Então, aquela história de a tua casa é inviolável é porque um filho da puta de um rei entrava lá e comia tua mulher, né? Pode pôr um pi aí se for, não quiser aumentar a faixa etária do programa.
Já tá alta.
Pode deixar, JP. Só que a prescrição é o direito do Estado, primeiro, dele te punir e depois dele exercer aquela punição. São duas prescrições. Só que no Brasil, para você ter uma ideia, a nossa Constituição ela tem dois crimes que são imprescritíveis, ou seja, não prescreve.
Ah, é? Isso que era uma pergunta que eu ia fazer no futuro.
É, claro, você é um cara inteligente e antenado, e eu nem vou dizer que estava na pauta.
Não, claro que não.
Que é, cara, e veja que bonito isso, né? Que bonito isso tá na Constituição. E eu vou ler o artigo 5º, inciso... Puta da merda.
Isso aí, existe link se a galera duvidar de você.
Ah, cara. Alexandre, XL é o quê em romanos?
XL é 10,50,
né?
40. 42, inciso 42. Quem achou ruim aí que fique recitando o artigo numeral romano o dia inteiro que vai achar bonito.
Viu, André? Para de cutucar alguma coisa que está aí.
Ah, caneta. Puta, obrigado. E é que eu, né? Você não deixou eu pegar o cronômetro, fica assim, né? Vou largar.
Desculpa, JP. O Cássio Nunes que entrou no lugar do Marco Aurélio, né? Não foi?
Foi o Nunes Marques, né? Nunes Marques, né?
O Cássio com K, Nunes isso. Marques. Foi o Cássio Nunes, porque depois entrou o Mendonça, que ele foi um dos indicados.
Já viram aquele meme que ele é o Praga da Xuxa, não? Procurem. Procurem que é muito divertido. Nada contra, né? Mas é divertido, é engraçado. Pega uma foto do Praga e coloca... Você lembra o Praga?
Sim, lembro.
Pega a foto do Praga, assim, close, e joga, tem uma outra dele, os caras fizeram uma montagem que fica muito parecido, cara. É cômico demais.
Ordem! Muito bem. Declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.